cobrir o território nacional de forma idêntica. Os que enchem a boca com o slogan não deixar ninguém para trás, fariam bem em começar por não deixar para trás os idosos, que são os mais vulneráveis dos mais vulneráveis. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. E para encerrar este debate em nome do Governo, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado de Ação Social, Rita Mendes. Faça o favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento a todos e agradeço esta sessão em que pudemos todos manifestar a preocupação que temos em relação a uma franja da população extremamente vulnerável, em razão da sua idade e que se encontra acolhida em estruturas residenciais para idosos. E não se encontra acolhida nestas estruturas comodismo das suas famílias, mas sim por necessidade absoluta desta resposta social. Não sendo a única resposta social que existe para pessoas idosas, ela é, contudo, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, e para aqueles que neste momento se encontram, adequada e a única que pode responder à necessidade de apoio social e dos cuidados de enfermagem de que necessitam. Mas não esgota, de facto, outras respostas para outras necessidades de outros idosos, com outro perfil, com outra carência de apoio, e nesse sentido o Governo, como já aqui foi dito pela Sra. Ministra, propõe-se alargar e promover outras respostas sociais que promovam, de facto, e esse é o objetivo, por um lado, que retardem o envelhecimento, a institucionalização, e por outro lado, que mantenham os idosos no seu habitat, com as suas ligações familiares, de vizinhança, sociais, e que aos quais possam ser prestados serviços diferenciados em função das suas reais necessidades. E, portanto, é esse o propósito, desde logo com o programa PARES, através da resposta elegível de SAD, mas também através de candidaturas de outras respostas para idosos que são majoradas se tiverem acoplada a resposta SAD. Mas também já foi dito pela Sra. Ministra a intenção, noutras audições, a intenção de lançarmos ou de universalizarmos a resposta radar social, exatamente com um conjunto de técnicos com perfil diferenciado para responder no domicílio às necessidades de cada idoso e de cada pessoa com deficiência ou outros grupos mais vulneráveis em função exatamente daquilo que são as suas necessidades reais. Mas dizer que relativamente aos lares, e é esse o tema que nos traz aqui, e aos surtos, dizer que, como já foi dito aqui e até já reconhecido, muitas foram as medidas que desde o início da pandemia o Governo e de uma forma intersetorial dedicou a estas respostas e essencialmente aos idosos, que é isso que nos preocupa, aos idosos que lá estão acolhidos. Eu escusava-me de enumerar as imensas medidas, mas dizer que de facto sem elas, e há pouco o Dr. João Almeida referiu que era impossível que tudo corresse bem, sem elas com certeza teria sido muito, muito pior. Dizer que relativamente a esta nossa preocupação e prioridade em relação aos lares, nunca excluímos lar algum, fossem da rede lucrativa, fossem da rede solidária, fossem até aqueles que têm um funcionamento irregular. Desde logo, através da testagem, desde logo na intervenção das diferentes entidades, em situação de surto, na alocação de brigadas e agora na vacinação. E a propósito dos lares ilegais, a Sra. Ministra acabou de dizer que temos referenciados pelo Departamento de Fiscalização 838 lares e estamos a fazer exatamente aquilo que o PSD na sua proposta apontava. Estão identificados 838 lares. E todos os lares ilegais que estiverem em concelhos onde outras instituições ou outros lares de idosos estão a ser testados, obviamente que serão incluídos, estejam a ser vacinados, obviamente serão incluídos na vacinação. Mas dizer também à senhora deputada, do PSD, que relativamente à questão dos lares ilegais, eu acho que é uma responsabilidade da senhora deputada ou da bancada do PSD identificar os lares ilegais que refere, exatamente para que possamos intervir da melhor forma e acautelar todos aqueles idosos que lá se encontram acolhidos. E dizer também, senhora deputada, que não foram deixados ao acaso no âmbito da pandemia. Como já disse, todas as medidas que existiram, desde que identificados os lares, todas as medidas que existiram foram igualmente aplicadas nas estruturas residenciais sem licenciamento. Relativamente à questão das novas respostas e o propósito do Governo, já foram referidas algumas, como seja o radar social, mas também o reforço do serviço de apoio domiciliário, mas também o alargamento e a requalificação de herpes através do PARS 3 e também através do investimento do PRR, já aqui anunciado pela Sra. Ministra, que permitirá não só requalificar, como também aumentar a rede de equipamentos para as pessoas idosas. Referir também que o Governo reforçou a comparticipação social das respostas residenciais, exatamente consciente dos custos acrescidos que as instituições tiveram nesta fase da pandemia, e dizer que alargou nos últimos anos também a cooperação a mais idosos. Foram cerca de 5 mil idosos que passaram a estar abrangidos por acordos de cooperação, e respondendo aqui um bocadinho à questão do Sr. Deputado João Dias, exatamente alargando a cooperação para que aqueles idosos que têm menos recursos financeiros possam aceder às respostas e possam ser privilegiados no acesso às respostas. E dizer também que relativamente às brigadas de intervenção rápida, não só elas existem, não só elas foram importantes e eficazes, como também estão a ser reforçadas, como a Sra. Ministra acabou por referir. Iniciaram com 400 elementos e neste momento já ultrapassam os 550 em apoio às estruturas residenciais para pessoas idosas e outras respostas de acolhimento. Mas dizer também que os estudantes do ensino superior irão também ser mobilizados para este apoio pontual a situações de emergência experienciadas por respostas residenciais. São mais recursos, são mais pessoas alocadas a uma necessidade que todos reconhecemos. Dizer também que os utentes que se encontram acolhidos nas estruturas residenciais são naturalmente cidadãos de plenos direitos e, portanto, têm, como qualquer outro cidadão, direito ao acesso aos cuidados e aos serviços do Sistema Nacional de Saúde. Referir ainda que, em relação aos lares ilegais, eu não posso deixar de repetir aquilo que foi aqui dito pela senhora deputada Sónia Fortozinhos, porque de facto não em 2012, mas em 2015, a mesma fonte que hoje é utilizada pelo PSD para identificar o número de lares, em 2015 identificava 3 mil lares. E eu lembro aos senhores deputados do PSD que o número de encerramentos realizados entre 2012 e 2015 foi apenas 342. Dizer também que foram reforçadas as ações de fiscalização aos lares e dizer que foram realizadas mais de 1.100 ações de fiscalização. Já foram referidas aqui as visitas conjuntas também pelas diferentes entidades no âmbito da pandemia. Dizer também que foram reforçadas as equipas de fiscalização em 2019 com mais 44 inspectores para este efeito. Eu termino referindo que o Governo continuará, como até aqui, e todas as áreas governamentais, no acompanhamento e no apoio incansáveis às instituições, às entidades que acolhem pessoas idosas e que têm sido, nos últimos meses, uns guerreiros na proteção da sua saúde e da sua vida. E muitas das vezes, quando, de certa forma, diabolizamos os surtos nos lares e aquilo que se passa nos lares, esquecemos que estamos a quebrar aqui uma confiança que existia das famílias em relação a esta resposta social, que neste período de pandemia é mais uma inquietação que podemos estar a provocar-lhes. Dizer que, em nome do Governo, estou extremamente reconhecida a todas as instituições, a todos os seus dirigentes, a todos os seus funcionários, pelo empenho e por todo o trabalho dos últimos tempos na proteção dos que estão ao seu cuidado.
Quero concluir, se fizer o favor.
Muito obrigada e reconhecer também a preocupação que é em relação a este assunto, é transversal a esta Assembleia e, naturalmente, que estamos disponíveis para aceitar as críticas, melhorar tudo aquilo que tivermos que melhorar, mas, sobretudo, estaremos muito receptivos a todas as propostas que possam ser positivas e construtivas e que possam, de facto, ajudar-nos a fazer melhor
obrigado,
do que aquilo que fizemos e que temos a consciência que fizemos. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada Clara Marques Mendes inscreve-se para uma interpelação à mesa, certamente?
Sim, Sr. Presidente, uma interpelação à
favor.
Mesa. Sr. Presidente, pedimos uma interpelação à mesa na sequência da intervenção da senhora Secretária de Estado da Ação Social, que solicitou que o PSD identificasse, entregasse uma lista e identificasse os lares ilegais. E, a bem da verdade, e para repormos a seriedade no debate, o PSD, em momento algum, nem hoje, nem antes, disse que tinha uma lista de lares ilegais. O que o PSD disse e reitera é que há uma denúncia da Associação do Setor, e eu vou passar a dizer, que ainda a semana passada foi ouvida nesta casa, em sede de Comissão de Trabalho e Segurança Social, e é a Associação de Apoio Domiciliar de Lares e Casas de Repouso de Idosos, e foi isso que o PSD disse, que há essa denúncia que é preciso que o Governo, sim, que o Governo faça o seu trabalho e identifique. E já agora, mesmo para terminar, aproveitar
favor,
esta interpelação para pedir à Sra. Ministra, aquilo que nós já pedimos há semanas é que diga qual é a lista dos 788 lares ilegais que disse que foram
muito obrigado,
efetivamente
deputada,
identificados para vacinação.
Claro.
Ou, Sr. Presidente, é que a Sra. Secretária de Estado acabou de contradizer a Sra. Ministra e acabou de dizer que não eram 788, que eram 838.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Pereira pede também a palavra para interpelar a mesa, certamente pela condução dos trabalhos, e fará o favor de intervir.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. É para a condução dos trabalhos. É para sublinhar aquilo que referi há bocadinho. Há bocadinho o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou à mesa que solicitasse ao Grupo Parlamentar do PSD a lista de mais de 3.500 lares ilegais que foi proferidos naquela tribuna por uma deputada do PSD. Eu volto a insistir, de qualquer forma, não compreendo a intervenção de outra senhora deputada do PSD agora, porque é absolutamente contraditório com aquilo que disse na tribuna. De qualquer maneira, parece-me evidente, e aí estamos de acordo, que o Governo identifica quase 800 lares ilegais e o PSD identifica 3.500. Volto a insistir, enviem a lista para nós sabermos quais são.
Obrigado, Sr. Deputado. Estando em causa a condução dos trabalhos, a mesa envidará todos os esforços para que a sua pretensão possa ser cumprida, mas não podemos, evidentemente, fazer mais do que envidar todos os esforços. Ainda assim, tem a palavra, em nome do Governo, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, para também interpelar a mesa pela condução dos trabalhos, não, imagino eu, certamente.
Sr. Presidente, neste caso em concreto, tendo em conta que fomos diretamente interpelados por um grupo parlamentar relativamente a esta matéria, dizer à Sra. Deputada Clara Marques Mendes que o Governo solicitou à Associação essa lista. A nós não nos foi dado, gostava de saber se foi dado ao PSD, porque se dessa forma, uma vez citando uma informação de uma associação, nós solicitámos essa informação, não nos foi dada. Talvez tenha sido dado ao PSD. É que não é por acaso que nós não citamos essa informação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos dar por encerrado este incidente, certamente relevante, mas vamos passar, se todos estivessem de acordo, e se todas estivessem de acordo também, passaríamos então ao ponto seguinte e último da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto 4, exatamente, que consiste no debate de uma proposta de lei do Governo, que autoriza o Governo a aprovar o regime sancionador.